Oi, eu sou o Clayton e esse é o podcast do Fim do Mundo. No episódio de hoje eu vou bater um papo com um grande amigo que é um crânio em diversos assuntos sociais. Hoje é doutorando em sociologia e ele vai bater um papo aqui comigo sobre cidade, sobre pessoas, sobre política, sobre momentos políticos e vamos falar mal do Bolsonaro. Tudo bem, Sandro?
Oi, Creito, tudo bem? Boa noite aí aos ouvintes e agradeço o convite para esse bate-papo e bora lá, né? Bora prosear, falar da vida, falar das existências, das experiências e das lutas políticas também, que é importante, né?
Certo. Sandro, eu te conheço para lá de 10 anos, né? A gente se conheceu lá em 2006, já vai para um tempinho já. E aí, dentro desse período, eu vi você como educador, depois como um homem de frente de diversas frentes de trabalho, diversas frentes sociais, e hoje você está num momento de expansão, né, do seu conhecimento, que chegou a um doutorando de sociologia, e você passou por um mestrado de ciências políticas. Ciências sociais, perdão.
Tranquilo.
E eu queria entender, Sandro, durante esse tempo todo, o que que você enxergou com relação ao Brasil? As mudanças que ocorreram, você viu isso afetar as pessoas? Como na sua visão isso afetou as pessoas? A mudança do Brasil, ela foi ruim, ela foi boa, ela foi explosiva, ela foi necessária?
Bom, uma larga trajetória. Estou concluindo agora um doutorado em sociologia na Unicamp, né, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o IFISH. A gente se conheceu no CPA nesse período, né? Entre 2006 Isso. e por aí vai, já são 14 anos, né, Cleiton? Já faz um tempo aí Bom considerável. Tempo. Eu acho que nesse período muitas coisas aconteceram, né? Acho que na sua vida, na minha também, acho que de muita gente. Que é interessante, acho que a sociedade, a gente vive em sociedade, então falar de sociedade é importante, basicamente entender qual que é a base da sociedade que nós vivemos, aqui no Brasil sobretudo, né? Em alguns momentos históricos, há mudanças para melhor, e em outros momentos históricos, as mudanças são para pior, né? Eu não gosto de trabalhar com essa dicotomia, melhor ou pior, porque envolve um pensamento dual, e as relações sociais, a realidade concreta na sociedade era muito mais complexa, né? É mais complexa do que esquerda ou direita, é mais complexa do que bem ou mal, entendeu? Isso são dicotomias que eu acho que elas limitam a nossa forma de compreender os processos, porque os processos, e quando a gente estuda a sociedade, seja na sociologia ou nas ciências sociais, a gente procura se debruçar sobre os processos, né? Então, tudo é um processo, né? Quando você entrou, por exemplo, no CPA, Cleiton, eu lembro que você fez lá suporte técnico informática, não foi?
Exatamente.
Exatamente. Então, você buscou um curso de informática, então, buscou conhecimentos. Saindo de lá, você buscou outros conhecimentos. Então, a gente está se reencontrando aqui nesse momento e, sem dúvida, você passou por vários processos de vários saberes, de vários conhecimentos. Você aprendeu, como todo mundo, né, na sociedade, à medida que a gente se insere em alguns processos, né, seja educativos, de aprendizagem, ou mesmo nas relações cotidianas, né? Na família, no trabalho, a gente sempre está aprendendo, né? Então, como diria Paulo Freire, né? Não há saber mais ou saber menos, o que há saberes diferentes, né? Isso é importante, né? Então, falando desse período mais recente, porque a sua pergunta ela é muito ampla, né? O que eu vejo desse momento que a gente está vivendo? A gente está passando por uma pandemia, pandemia da Covid. Só para você ter uma ideia, Cleiton, no século passado, tiveram duas grandes pandemias. Uma delas foi a chamada gripe espanhola, que é o nome que se convencionou chamar da pandemia da H1N1, que ocorreu entre 1918 a 1920. Mas, curiosamente, se descobriu na Espanha, na época, né, depois da Primeira Guerra Mundial. Só que a origem desse vírus, depois foi constatado na história, ele nasceu nos Estados Unidos, no Tennessee, né? Então, militares dos Estados Unidos que foram para a Primeira Guerra Mundial, que foram para exercícios militares na Europa também, foram os que levaram o vírus. Só que, mundialmente, na época, porque ela estourou na Espanha, ficou conhecida como gripe espanhola. Ela durou 2 anos, atingiu, só para você ter uma ideia, cerca de mais de 500 milhões de pessoas, para ir mais ainda, né? E chegou a matar entre 50 e 100 milhões de pessoas. Então, só para você ter uma ideia. Estou dando esse dado porque a gente está vivendo em meio a uma pandemia, a mais grave em um século, né? Podemos dizer assim. Mas olha que coisa interessante e curiosa, né? Nesse século, já ocorreram 5 pandemias. No século passado, foram 2. Então, as pandemias elas estão se intensificando com o tempo. E isso tem a ver com o tipo de sociedade que nós vivemos, tanto no Brasil como no mundo, podemos dizer assim, em diversos outros países. A gente vive sob um modo de produção, que é o modo de produção capitalista, e esse não é apenas um modo de produção, é um modo de vida também, né? É o modo como as pessoas se relacionam, o modo como as pessoas constroem as suas vidas, a maneira como as pessoas também reproduzem as suas vidas, né? Seja pelas condições de moradia, seja pelas condições de trabalho, ou mesmo as condições de deslocamento, né? Morar longe do trabalho. Você falou de um tema interessante que é periferia. Nós nascemos e crescemos na periferia. Eu moro aqui na Coab 2 de Itaquera há 40 anos e vim para cá com 2 anos de idade, né? Então, a gente sabe das dificuldades que é viver na periferia, que é ser trabalhador ou trabalhadora, que é ser filho de trabalhador, né? Meu pai foi operário, minha mãe trabalhadora doméstica, enfim. Eu tive a oportunidade de estudar, né? Eu trabalho desde os 15 anos de idade. Comecei a trabalhar como office boy no escritório de contabilidade, passei para auxiliar de escritório e depois... auxiliar contábil, mas aí eu fiz a faculdade de ciências sociais, me interessei por essa área, porque eu queria entender exatamente isso, né? Por que que existem tantas desigualdades sociais, por que que existem injustiças sociais, e queria me entender nesse processo também, né? A gente está vivendo numa sociedade cheia de desigualdades, eu tive muitas barreiras na vida, como muito jovem da periferia também, né? Então, oportunidades, poucas oportunidades. Então, fui buscar esse saber, esse conhecimento. E aí eu diria que a gente está vivendo uma pandemia que é uma das mais graves nesse momento. Centenas e milhares de pessoas morrendo, né? No Brasil aí já passou de 73 mil mortos. E falar disso é falar da sociedade que nós estamos vivendo. Falar disso é falar das condições de vida, né? Que, sobretudo, as condições precárias de vida que a maior parte da população ainda vive nesse país. Um país, um dos mais desiguais do mundo, né? E é desigual por causa exatamente da forma, podemos dizer assim, particular que o capitalismo se desenvolveu aqui no Brasil, um país que teve 300 anos de escravidão, então tem uma herança escravocrata, uma herança colonial muito forte, né? Um colonialismo, podemos dizer assim, muito pesado. Não é à toa que o tema racial está muito forte nesse período que a gente está vivendo também, né? Quando se fala em vidas pretas importam, né? Vidas negras importam, está relacionado a isso, não só no Brasil, mas Estados Unidos e outros lugares do mundo. Isso tem a ver com, de certa maneira, e vou tentar ser breve aqui na fala, mas com a ascensão aí de uma extrema direita, de um grupo de conservadores e até, diria, reacionários, né? Quando a gente fala de reacionários, são aqueles que querem voltar atrás da história, entendeu? São mais que conservadores, né? É o oposto do revolucionário, por exemplo, né? O reacionário é aquele que quer manter a sua propriedade, o seu privilégio, né? As suas condições de vida. E se a maior parte da população passa fome, está desempregado, ele pouco se importa, entendeu? Ele quer manter o dele, é isso, né? Então... são esses grupos que estão governando o país, né? Infelizmente, né? E não só o Brasil, né? Olha que coisa curiosa. Estamos falando da pior pandemia em 100 anos, que é essa da Covid-19 agora. E os três países que lideram o número de casos e o número de mortes são três países governados pela extrema-direita. Estados Unidos em primeiro, Brasil em segundo e Inglaterra, Grã-Bretanha em terceiro, né? Então, são três países governados pela extrema-direita, por grupos conservadores, grupos que defendem aí pagar menos para a mulher, que defendem que negro tem que ganhar menos, sabe? São grupos que querem manter privilégios, né? Então, esse é o nosso problema, né? De grupos assim, quando eles se alçam ao poder, né? De Estado, ao poder de governo, né? Então, tempos atrás, a gente ainda teve outras possibilidades, né? De governos que tentaram ser mais progressistas, não tão radicais, mas progressistas, e agora a gente tem governos que estão voltando atrás na história, podemos dizer assim, né? Defendendo valores, defendendo volta da ditadura militar, enfim, isso é um problema, né? Mas, enfim, Sandro, um assunto complexo, né? Bem difícil de ser respondido.
Né? O que eu vejo, isso de modo geral, olhando a história, né, de um modo bem macro mesmo, é que a gente costuma a errar muito para acertar pouco. Quando você fala da questão da pandemia, quando você fala da questão organizacional do modelo capital ou do modelo econômico de um país, a gente pensa no seguinte: a gente já passou por momentos iguais a esse, e a gente tinha menos tecnologia, a gente tinha menos conhecimento, a gente tinha até menos gente, né, que hoje tem na Terra, mas a gente consegue repetir os mesmos erros, e de forma ainda pior, porque a gente atinge o globo de uma forma completa, né? E aí a minha segunda questão vem mas por uma questão de autoconhecimento também. Eu sei que existem modelos políticos que foram conhecidos pelo Brasil. Por exemplo, a gente iniciou na monarquia, certo? Depois a gente passou por uma, vamos dizer, democracia, e depois a gente entrou numa ditadura, e depois a gente voltou para uma democracia muito mais estruturada, que foi voltada para o voto, e as pessoas tiveram a possibilidade de escolher o seu representante como presidente e tudo mais. Mas você, como um conhecedor do assunto, quais os outros modelos políticos que poderiam dar certo no Brasil?
Então, não é possível pensar um modelo político sem pensar um projeto de sociedade, Cleiton. Eu acho que essas coisas, elas não estão dissociadas, né? Você falou da monarquia, né? Bom, o Brasil, ele foi colônia de Portugal durante aí séculos, né? Como eu falei antes, 300 anos de escravidão. Foi o último país das Américas a abolir a escravidão. E teve um movimento forte aqui, abolicionista, né? Joaquim Nabuco, entre tantos outros que fomentaram esse movimento importante. Não foi simplesmente a princesa Isabel que assinou, libertou os escravos. Tinha toda uma pressão, né, pelo fim da escravidão. E de lá para cá, Cleito, acho que é importante entender isso, né? O Brasil, ele teve poucos períodos de democracia. Sempre foi uma sucessão de golpes de Estado e de mudança de regime político. Por quê? Porque você sempre teve uma elite pequena, uma classe que domina a sociedade, que é isso, ela tem uma mentalidade escravocrata. Como diria Jessé de Souza, num recente livro, né, A Elite do Atraso, e eu concordo um pouco com esse termo que ele traz, né, apesar de, acho que é importante pontuar outros elementos, mas ele fala, ó, o que nos constitui enquanto país, o maior problema do país seria isso, né? Não é a corrupção. A corrupção, ela é uma parte do problema. É a escravidão, entendeu? Então, se a gente não entender isso, a gente não vai entender o Brasil. Começa por aí, né? Então, assim, recentemente, a grande imprensa, né, setores aí da classe média, da pequena burguesia e também das classes dominante, quando eu falo classe dominante, estou falando dos bancos, estou falando da Fiesp, representando aí os industriais, estou falando do agronegócio, os grandes proprietários de terra, que inclusive hoje, maior parte deles é base do atual desgoverno, que aí está desgovernando o país, né? Enfim, que inclusive querem passar boiada, né, na Amazônia, querem desmatar exatamente esses que estão aí fazendo isso, né? É um grupo que nunca teve projeto de país, cara. Essa que é a realidade, né? É um grupo que sempre teve um projeto de poder e um projeto de elite, um projeto exclusivo para concentrar riquezas enquanto a maior parte da população vive na pobreza e na miséria, entendeu? E assim, as mudanças que ocorreram no país, elas sempre se deram pelo alto. Claro que em alguns momentos teve pressão popular, como pelo fim da escravidão, como eu já citei. Olha que engraçado, né? A escravidão ela foi abolida oficialmente em 1888. Em 1889, teve a proclamação da República, pelo Marechal Deodoro. Só que a proclamação não foi assim, só uma proclamação, foi um golpe. Eles deram um golpe exatamente o quê? No regime, no império que era vigente antes, entendeu? Deram um golpe para proclamar uma república. Por quê? Na verdade, o Brasil já estava atrasado nesse quesito, né? Enquanto outros países da própria América do Sul já haviam avançado nessa questão, né? E aí, quando a gente fala de república, a gente está falando de uma república burguesa, de uma república mais atinente aos interesses do modo de produção capitalista, entendeu? O Brasil ele estava atrasado nisso. A Argentina já tinha avançado, outros países já tinham avançado. Pegando só o exemplo da América do Sul, né? Os Estados Unidos, por exemplo, que teve um processo de independência em 1776, por exemplo, durou alguns anos, já lutou pela independência e já instituiu uma república burguesa, entendeu? Meio que inspirado também nos ideais da Revolução Francesa, que ocorreu simultaneamente, né, em 1789. Então, só para você ter uma ideia da diferença, né? Aí nos Estados Unidos se teve, pelo minimamente, um projeto de país nos moldes, né, do capitalismo, né, nos moldes da Revolução Burguesa. O Brasil sempre foi, podemos dizer assim, atrasado nesse quesito. Há um sociólogo, né, chamado José Chazin, muito estudado lá na Fundação Santo André, que é a universidade que eu me formei, ele costumava dizer que no Brasil os processos são hiper tardio. Não é só tardio, é hiper tardio, né? Então, acho que isso é um ponto importante para se destacar. E aí, quando a gente pensa em regime político, a gente tem que pensar a função do Estado, né? O Estado ele tem uma função de regulação, de regular a sociedade por meio das decisões políticas, por meio de intervenções e etc. Né? Então, só para você ter uma ideia, da República em 1889 até 1930, então, os historiadores passaram a chamar de República Velha. E aí, em 1930, com a Era Vargas, por exemplo, se fundou o que seria a República Nova, entendeu? O Estado Novo, etc., né? Com essa ideia de, olha, temos que industrializar o país, temos que desenvolver as forças produtivas, etc. Temos que criar leis mais avançadas, leis trabalhistas, não é à toa que a CLT nasce nesse contexto, né? A consolidação das leis trabalhistas. Os sindicatos vinham muito fortes, né? Desde 1917, com a primeira greve, o movimento anarquista também muito forte, em São Paulo, principalmente. Quer dizer, você tem uma série de lutas de trabalhadores, né? Sobretudo nos centros urbanos, no Rio de Janeiro, São Paulo, que estava crescendo, né? São Paulo passa a crescer principalmente nos anos 40, 50, né? Passa a ser a maior cidade do país nesse processo, né? De industrialização, etc., né? Que, se, como diriam os economistas, a industrialização pesada ela acontece a partir dos 50, podemos dizer assim, dos anos 50 para cá, né? Já no bojo daquela perspectiva do Juscelino Kubitschek de 50 anos em 5, né? Olha, não é à toa que vem isso, né? 50 anos em 5. Ele tinha uma ideia de desenvolver o país, né? O que seria 50 anos em 5 anos, entendeu? Que era o mandato dele, né? Percebendo que o Brasil tinha um relativo atraso em comparação a outros países, as outras economias. Então, assim, pensar em regime político é pensar a participação popular. Então, assim, a gente teve regimes que nunca permitiram a participação da população. Por exemplo, as mulheres demoraram para conseguir votar. No Brasil, só conseguem votar depois da década de 30, por exemplo, né? Isso em vários outros lugares. A população negra também demorou para votar, por exemplo, né? Se a ideia da democracia representativa, que se dá pelo voto, ela foi também muito demorada no Brasil, mas foi uma conquista importante. Agora, a grande questão é essa, né? Hoje, o que a gente está vivendo é uma crise, né? É uma crise da democracia representativa, por exemplo, que a gente está vendo que o regime político ele não se alterou, né? Não se altera com eleições unicamente. As forças políticas que governam esse país nas últimas décadas continuam lá, seja no Congresso, seja na presidência, enfim. E a população pouco ou quase nada participa, só participa através do voto. Então, esse regime político da democracia participativa, ela está em crise, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo também, né? Nos próprios Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, eu faço um paralelo com os Estados Unidos, que é importante, com a morte, né, do George Floyd, foi assassinado pelo policial, né, racista, que causou toda uma comoção, todo o um movimento, né, Vidas Pretas Importam, acho que é importante relatar isso. O que que se coloca em questão nos Estados Unidos? Pra você ter uma ideia, lá a população negra, que a gente sabe que é a maior parte, a população negra e latina, né, a maior parte da população carcerária nos Estados Unidos, que, aliás, tem a maior população carcerária do mundo, né? A população latina e preta nos Estados Unidos, você foi preso uma vez lá, você perde o direito político, cara. Você não tem direito a voto. Não é à toa que o Donald Trump venceu as eleições, porque boa parte da população negra, por exemplo, e latina, não pôde votar. No caso do Brasil, isso é diferente, né? As pessoas são presas, elas perdem o direito político, mas quando elas saem da cadeia, por exemplo, elas podem votar, elas retomam o direito político. Só que mesmo assim, a nossa questão no país é isso, né? É a participação, né, da classe trabalhadora, da população mais pobre nas instâncias de decisão política. Isso
É o que eu vejo, Alejandro.
pouco, é mínimo, né? Só para você ter uma ideia, só um comentário, estou, né, conselheiro municipal de habitação. Represento o segmento das assessorias técnicas. Sou associado da Usina, que é uma assessoria técnica que trabalha com os movimentos de moradia, como sociólogo e como técnico social. Ele trabalha junto com os arquitetos e estou lá no Conselho Municipal de Moradia, de habitação, que a gente tenta influenciar as decisões, mas a gente sabe que ali, ainda assim, é uma instância limitada. Ela é importante, mas é uma instância limitada. Quando você tem um setor imobiliário, as construtoras com todo o poder para definir a política habitacional, entendeu? Inclusive os programas habitacionais, né? Então, é disso que se trata, né? É uma luta de Davi e Golias, só que o problema é um Davi e Golias invertido, né? Porque a população preta, pobre, periférica é a maioria no país, mas ela não participa das decisões, entendeu? E repensar a forma de participação política, repensar o que a gente defende, que é poder popular, é fundamental nesse momento que a gente está vivendo. Criar espaços de poder popular, de decisão, seja nos bairros, seja nas empresas, seja em uns vários lugares que a população possa participar das decisões. Isso é fundamental, entendeu? Para diminuir as desigualdades, para diminuir esse atraso histórico que o país tem, né? Mas pergunta, Cleiton.
Não, o que eu vejo, Sandra, é que é o seguinte: a gente tem aí uma população muito grande e grande parte dessa população não participa das eleições, não participa diretamente. Tem a obrigatoriedade do voto, mas alguns preferem ou pagar a multa, né, que é de R$ 2, R$ 3, ou as pessoas preferem votar nulo ou branco e não se importam. A sua fala, desenha muito o que eu vejo em todos os processos políticos que eu participei. Eu comecei a votar em 2000 e 2006, quando eu tinha já 16 anos. Né? Foi o segundo mandato do Lula, não foi isso? O segundo foi o primeiro.
O Lula, ele se elegeu em 2002, assumiu em 2003, e o último ano dele foi 2010, né?
Então foi no segundo mandato do Lula que eu comecei a votar.
Ele teve dois mandatos, 8 anos, né?
Isso.
Aí em 2006 teve a
Foi.
reeleição dele, aí em 2007, né? 7, 8, 9,
Isso.
10, isso. Aí 11 foi a Dilma, né?
E aí,
Assumiu a
durante esse
Dilma.
processo, eu vi o PT governar, eu votei no PT até o segundo mandato da Dilma. Até o primeiro mandato da Dilma, no segundo, eu percebi todo o movimento que se estava criando e eu votei no Aécio. Por um pensamento que eu já vou explicar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O Brasil ele não tem participação política direta e indireta. O brasileiro ele não participa no voto, ele não participa no pós-voto, nem no pré nem no pós. Ele se afeiçoa com o político, ele não vai atrás dos projetos políticos daquele cidadão e ele gosta dele, ele simplesmente vai lá e vota por carinho, né? E aí o reflexo disso a gente sabe, né? Todas as vezes que a gente vota e vota desse jeito, a gente vê que o reflexo é essa dificuldade de evolução, essa dificuldade de progresso, essa lentidão nas soluções das coisas, que quando eu pensei lá no segundo mandato da Dilma em votar no Aécio, eu pensei no seguinte, eu falei, olha, eu já estou vendo que há um processo, um movimento. Porque eu já vi o nascimento dos movimentos sociais antidemocráticos, eu já via movimentos sociais antipolíticos sendo criados, né? E eu conhecia pessoas que estavam à frente desses movimentos, e eu falei, a minha decisão política é que eu quebre esses movimentos antes que eles aconteçam, porque eu já imaginava na onda que se transformaria, e realmente eu não estava errado. A análise que eu fiz foi perfeita. Eu entendi que era necessário a troca de poder, independente do poder que estava, pelo menos naquele momento, que era necessária a troca de poder e que não era mais possível deixar o PT governar, por conta de diversas coisas. Nada contra o PT naquele momento. Mas existia um problema e ele teria que ser retirado ali. Sabe quando você vê que a pessoa tem um problema e você muda ela de lugar? Falei assim, não, vamos ficar ali no cantinho ali, que ali é melhor. Eu achei que isso ia acontecer, e foi batata. Coisa que eu não vi nesse
Posso falar?
momento
Posso comentar?
atual. Ah, deixa eu só
É,
fazer
então, mas
um
a
outro
grande.
parâmetro aqui.
Tá.
Coisa que eu não fiz nesse momento agora, que eu vi que era realmente um momento crucial, que eu não podia falhar. E aí eu não vi essa análise que eu fiz em outras pessoas, porque elas sempre olharam, ah, não, eu gostei da campanha, nossa, tem jingle, nossa, tem não sei o quê, nossa, vai tirar meu nome do SPC, nossa, e as pessoas se deslumbram com essas coisas, e elas acabam caindo num buraco e levando todo mundo junto, né? Mas pode falar, era isso que eu queria falar.
Não, eu acho que a questão é mais ampla, né, Cleiton? No sentido, existe uma cultura, vou chamar aqui de cultura político-partidária, né? Bom, quando eu falo que a democracia representativa está em crise, é porque o sistema político e partidário está em crise, não só no Brasil, em vários lugares do mundo, né? Em cada lugar se dá de forma diferente. No Brasil, é o que você falou, você fez uma leitura de votar no Aécio, por exemplo, né? Achando que ia ter mudança, por exemplo, avaliando que teria mudanças, né? Se tirasse o PT do governo. Eu, naquele
Não,
contexto.
na verdade era entendendo que haveria uma revolta popular que seria muito mais drástica e seria muito mais nociva para o país do que colocar ele no poder, né? Colocar ele no
Então,
poder,
mas.
deixar ele ali 4 anos e os movimentos sociais antipetistas, por exemplo, eles iam perder força nos primeiros dois. Eles não teriam trago Bolsonaro, por exemplo.
Não, é que é muito complexo, viu? A gente precisaria de mais tempo para falar dessas questões, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a questão não é votar apenas em A, B ou C, né? Mas a questão se dá por aí também, porque desde Getúlio Vargas, como eu falei antes, se criou uma personificação em indivíduos, né? As pessoas, no geral, votam em candidatos, não votam no partido nem no programa político, entendeu? Então, é muito louco, né? Porque na última eleição, eu vi pessoas que votariam no Lula, Mas como o Lula não foi o candidato e a pessoa estava também com críticas ou com decepção, podemos dizer assim, em relação ao PT, né? Votou no Bolsonaro, entendeu? Então, olha, perceba que existe uma ambiguidade nisso, uma ambiguidade que expressa um dos problemas que a gente tem na cultura política partidária, sobretudo, porque as pessoas, no geral, elas não conhecem o programa político de quem elas estão votando, no geral. E, assim, convenhamos, né, Cleiton? Na última eleição, nem debate teve, né? O candidato venceu sem participar de debate, depois de uma... que eu imagino que foi uma suposta facada, enfim, um dia, quem sabe, a gente consiga provar isso, mas... até pode até ter acontecido, né? Você vai levar uma facada aí, mas você vai ganhar as eleições, enfim. Porque naquele contexto havia um antipetismo grande, né? Forte, e depois da facada cresceu mais ainda, cara. E eu acho que esse movimento antipetista, infelizmente, cegou muita gente, né? Para um problema maior. Porque a expectativa nas últimas eleições não era o Bolsonaro, era o PSDB. Só que o Alckmin ele não conseguiu alavancar. Quem cresceu foi o Bolsonaro, certo? E aí, no segundo turno, polarizou e a facada ela levou para um grau assim que é isso, o cara ganhou as eleições ali, né? Enfim, de qualquer modo, é isso, né? Sendo, se fosse o Haddad também, a questão da crise não estaria fácil, né? Apesar, por exemplo, eu li os programas políticos dos principais candidatos, do Haddad, do Bolsonaro, da Marina Silva, né? Enfim, do Ciro Gomes, né? E assim, de todos, cara, apesar de não compactuar ideologicamente com a maioria deles, né? Mas de todos, assim, o do Bolsonaro era o pior, cara. Era o pior programa, assim, não propunha nada concretamente. Ou economia, o que você vai fazer? Não tinha. Saúde, o que você vai fazer? Educação, o que você vai fazer? Não tinha nada, era só atacando a esquerda, era só palavras ideológicas, você não tinha um programa, sabe? Uma proposta de como vamos fazer para tirar o país da crise, não tinha, né? Mas infelizmente é isso, né? Para mim, a última eleição...
Na crise estamos, né?
Então, é isso, você está numa crise, a crise, a pandemia, ela só aprofundou a crise já estava dada, né? Enfim, e a crise ela foi criada também, né? A gente precisaria de mais tempo para analisar isso, né? Por exemplo, você falou do Aécio, vamos fazer uma análise aqui do Aécio. Eu votei na Dilma, meio a contragosto, eu não queria o PT também, mas assim, entre a Dilma e o Aécio, cara, e a história mostrou, né? O Aécio, cara, ele não aceitou a derrota nas urnas, ele organizou um movimento para inviabilizar o segundo mandato da Dilma, e isso eles conseguiram. A elite, cara, que está... esse é o problema. A gente precisa mudar a forma, o sistema político. Não é partido A, B ou C. O sistema político precisa ser transformado. A população precisa participar das decisões. Porque quem decide são os partidos políticos. E quem está nos partidos políticos? Nós não estamos. Nós não estamos filiados a partidos. Eu não sou filiado a nenhum partido, entendeu? Recentemente, nos primeiros turnos, eu tenho votado no PSOL. E aí, no segundo turno, obrigatoriamente, como foi a última eleição, né? Eu votei no primeiro turno no PSOL, no segundo turno eu acabei votando no PT, porque o Bolsonaro não dá, entendeu? E a história está mostrando que a gente tinha razão, não dá. Está aí afundando mais e mais o país, entendeu? E assim, a OAS se juntou com o movimento para inviabilizar o segundo mandato da Dilma. E os caras armaram para derrubar ela com essa história de pedalada fiscal, cara. Que o Temer fez depois dela, eles tiraram a lei de responsabilidade fiscal, que o Temer fez, o Bolsonaro está fazendo, o Lula fez, o Fernando Henrique fez. Quer dizer, eles criaram uma lei para derrubar a Dilma, cara. Eles armaram. A Dilma, ela foi assim, tenho lá as minhas diferenças com o PT, com a Dilma também, mas assim, no meu ponto de vista, ela foi muito injustiçada, cara. Porque ela foi, sofreu um processo de impeachment sem ter cometido. Ela não cometeu crime de como eles taxaram, entendeu? Eles não estavam satisfeitos com o programa político do PT, o programa econômico também. Quem não estava satisfeito? Os bancos, porque ela vinha reduzindo a taxa de juros, entendeu? Setores do agronegócio, Então, eles tudo se juntaram com a AES e todo esse movimento que pedia a saída do PT, o impeachment, e conseguiram, né? E é o que resultou depois. 2 anos do governo Temer, Michel Temer, que só... O que o Michel Temer fez? Isso é importante colocar. Só tirou direitos dos trabalhadores. Aprovou a reforma trabalhista. E hoje, na pandemia, a gente está vendo os efeitos da reforma trabalhista. Não é à toa que você tem um movimento agora de entregadores lutando por direitos, porque a reforma trabalhista permitiu esse tipo de trabalho, um trabalho precarizado, sem direitos, sem cobertura, né? A pessoa sofre um acidente, não tem uma licença médica, entendeu? É o que a reforma trabalhista permitiu, aprovado no governo Temer, né? O Temer aprovou a PEC 95, que a gente na época chamava de PEC do fim do mundo. O que implica a PEC do fim do mundo, né? Congelou por 20 anos investimentos em educação, saúde. Olha aí, estamos no meio de uma pandemia. Qual o problema que a gente encara agora, Cleiton? Falta de investimentos na saúde. Aprovação do Michel Temer. Então, o Michel Temer, eles deram um golpe para impor medidas impopulares ou antipopulares contra a população, entendeu? Porque nenhum governante ganharia uma eleição com medidas impopulares. Ninguém ganha. O Bolsonaro, ele enganou o povo, porque ele disse uma coisa e todo mundo está fazendo o que ele está fazendo, que ele tá fazendo outra. Todo mundo está vendo, né? Ele queria controlar o COAF. O Bolsonaro, para mim, é a continuação do Temer, só que piorada. O Temer já era ruim, o Bolsonaro é pior, certo? Então, ele quis controlar o COAF, que é o Conselho lá de Movimentação Financeira. Foi a treta dele com o Sérgio Moro, entendeu? O Sérgio Moro é um outro farsante. É assim, é a treta que a gente vivenciou recentemente, é a treta da lavajatismo contra o bolsonarismo. Eles racharam, eles se uniram para ganhar as eleições e agora rachou, entendeu? Então, você tem a Rede Globo de um lado, que defende a Lava Jato, e você tem o bolsonarismo de outro, está rachado, entendeu? Então, é isso, né? São governos que estão impondo políticas de austeridade fiscal que prejudica as condições sociais da população. Começou com o Michel Temer e aprofundou agora, estava aprofundando com o Bolsonaro até a crise da pandemia, que aí eles tiveram que mudar, entendeu? Que aí não tem como não investir na saúde. Oi? O que foi?
Eu me lembro de uma fala do Guedes, que ele falou assim, naquela reunião, né, que foi polêmica, que saiu vídeo e tudo mais, que ele falou assim, para que eu vou dar dinheiro para pobre? Eu tenho que dar pois dinheiro é. Para rico, que me retorna pois dinheiro. Aí você vai ver o balanço do Itaú. O Itaú é o banco que mais rendeu dinheiro no mundo.
Pois é.
E o Itaú, ele está presente em grande escala só no Brasil. O Itaú não é um banco internacional. O Itaú não é um Citibank. O Itaú não é um Bank Boston. O Itaú, ele não está presente no mundo inteiro. Ele está presente em alguns países. E aí você vê o rendimento de um banco que é financiado pelo Estado, né, que pega dinheiro público, que pega dinheiro do trabalhador para fazer projetos sociais e gera lucro disso, que retorna para o banco, ele devolve 1% para o Estado. E você fala, meu, aí a pandemia acontecendo e o pequeno empreendedor tendo que preencher 250 formulários para conseguir um empréstimo de R$ 1.000.
Pois é, e aí, então, aí é isso que eu acho que a sua fala é importante, porque assim, veja, você deu o exemplo do Itaú. Tem o Itaú, tem o Bradesco, tem outros bancos também, que são, podemos dizer assim, nacionais, né, brasileiros, né? Tudo bem que tem capital estrangeiro também aí, né? Mas só o exemplo dos bancos, cara. Por que que você acha que os bancos não querem que mude a política? Porque eles são privilegiados, eles são favorecidos com essa política. E aí, um ponto importante é exatamente isso. Por que as políticas de austeridade fiscal? Porque eles querem manter uma lógica de financiarização do Estado. O Estado, como ele contraiu dívida, né, ao lançar títulos da dívida pública e as pessoas comprarem esses títulos, essas ações, principalmente os bancos, que acontece? O Estado, ele é um bom pagador. Ele tem que pagar essa dívida a juros altos, podemos dizer assim. Agora a taxa Selic está mais baixa. Mas em outros momentos, a taxa Selic estava lá em cima, o que possibilitava grandes ganhos. E aí, o que que eles fazem? Olha, tem que reduzir os custos do Estado, tem que reduzir o Estado. Para quê? Para manter essa lógica de financiarização. O Estado, ele tem que pagar essa dívida pública para os bancos, para quem comprou essas ações, entendeu? Aí está o nosso nó, viu? Porque mais de 50% do orçamento do Estado é para pagar dívida pública. No meu ponto de vista, um governante que assume, o Creito, tem que falar, ó, vamos renegociar essa dívida e a gente vai suspender o pagamento dessa dívida durante um tempo. É assim, o famoso devo, não nego, pago quando puder. Mas primeiro, a gente tem que fazer investimentos importantes em saúde, educação, em infraestrutura para o país se desenvolver e não ficar pagando dívida a juros altos, entendeu? É isso que comprometeu o orçamento do Estado. Foi exatamente
Foi o que
isso.
aconteceu na Argentina,
Né?
né? O presidente ele
É,
iniciou
a Argentina quebrou. Ela quebrou em 2001, na época, as políticas do Menem, e quebrou agora, quase quebrou agora ai, fugiu o nome dele, o presidente anterior, né? O Macri, né? Então, o Macri, ele tem o mesmo perfil dessas políticas de austeridade que o Temer aplicou no Brasil, que o Bolsonaro quer aplicar de forma ampliada, entendeu? Com Guedes, né? Que é da Escola de Chicago, que é um bando de enganadores, né? Porque eles vêm com esse papo furado, né? De que só existe esse caminho. Bom, você viu a fala do Guedes? É isso mesmo que eles pensam. Tem que dar dinheiro para rico e é isso que o Estado faz. O Estado dá dinheiro para rico e para os pobres, R$ 600 eles acham que é muito, entendeu? É essa a questão. É disso que se trata quando a gente fala de desigualdade, de injustiça social, certo? E que a população não participa dessas decisões. Essas decisões são tomadas em grupos fechados. Ó, nós vamos decidir aqui a política que a gente vai fazer para nós, para os nossos aliados e para os nossos grupos. E a população não participa. Infelizmente, 57 milhões de brasileiros, acho que a maioria aí de uma população trabalhadora pobre e periférica, votou. Claro que a classe média votou em peso também no Bolsonaro. Uma boa parte dessa classe média já se arrependeu, andou batendo panela recentemente, né? Uma parte da população trabalhadora periférica também, mas nem todo mundo se arrependeu. Tem gente que ainda está defendendo, né? Achando, ah, mas não é culpa dele, ah, mas tem a pandemia, né? Bom, tá aí, né? Eu acho que a gente tem que avaliar o governo que aí está, né? Os governos passados a gente pode avaliar também, mas nesse momento só podemos avaliar quem está aí, né? Mas um comentário,
Exatamente.
Cleiton. Quando um governante assume.
Opa, deu uma travada aí, mas estou te ouvindo.
Tá. O que eu quero dizer é o seguinte: quando um governante assume o executivo, seja prefeito, seja governador, seja presidente, é importante a gente entender que ele está numa parte do poder. Porque o poder não é só definido pelo governante. O poder é definido por quem está por trás. Quem consegue influenciar as políticas é quem está por trás. Então, isso é fundamental, que a gente sempre chama atenção, quais são as classes sociais que mais conseguem influenciar os políticos e a sua ação política, né? Isso é importante. No caso do atual governo, é o agronegócio. Vamos passar a boiada aí, que foi a fala do Salles, né? Que é o ministro o sinistro, né? Do meio ambiente, né? Que, aliás, é um cara que está na pasta que é anti-meio ambiente, né? Não faz uma ação para proteger o meio ambiente, pelo contrário, né? Diz que tem que passar boiada. Quer dizer, esse termo, passar boiada, é exatamente isso. Ele está atendendo a esses setores, né? Do agronegócio, das mineradoras, que querem explorar os territórios, quer desmatar as florestas, entendeu? Quer expulsar os índios, né? A população indígena, os povos originários, e por aí vai, né? E o Guedes, por exemplo, ele está aliado aos bancos, cara. Olha só, esse desgoverno aprovou a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela vai prejudicar ainda mais, já está prejudicando boa parte da população, cara. Que já não, uma parte não consegue se aposentar integralmente, tem que trabalhar mais, entendeu? Você pega trabalhos insalubres, por exemplo, trabalho como pedreiro. Você acha que o cara vai conseguir trabalhar 65 anos como pedreiro, mano? Quem que consegue com trabalho pesado?
Cortador Move antes.
De cana. Cortador de cana no Move. Interior, mano. Você acha que consegue trabalhar 65 anos, mano? Então, os caras, eles analisam a partir do umbigo deles. Eles trabalharam a vida inteira com papel, em banco, sabe? É, se formou, já tinha cargo de diretor. A sociedade funciona pra eles, mano. E os caras acham que as pessoas têm que trabalhar 65 anos, mano. Mano, que realidade eles estão vendo, cara? Da onde eles estão tirando isso, cara? Não tem cabimento, sabe? Eles vivem num mundo que é uma bolha. É uma classe média alta, né? O alto poder. E acha que toda a população tá no mesmo patamar. E não tá, cara. E a pandemia tá mostrando isso. Como é a desigualdade. É isso, ela bate. A pandemia é desigual também, cara. Existem várias pandemias no Brasil, por exemplo, que a gente está vivendo nesse momento. Existe uma para os ricos, que já resolveu, os ricos já se safaram. Existem várias outras para os pobres, cara, os trabalhadores da periferia. Então, esses caras estão distantes da realidade. Não, o Guedes, cara, o ministro da Fazenda, da Economia, ele viveu pouco no Brasil, cara. Viveu uma parte no Brasil, viveu boa parte fora. O cara desconhece a realidade brasileira, mano. Do povo brasileiro. O que, que o cara vem falar, cara, de política de austeridade fiscal, meu? Ele tinha que falar de política de responsabilidade social. É disso que tinha que ser tratado. Política de responsabilidade social. A gente tem que criar condições melhores para a população, cara. Porque a sociedade é desigual. O capitalismo brasileiro é muito desigual, é perverso, cara. É desumano. Sabe, esses caras são insensíveis, não conhecem a realidade do povo, mano. Queria ver se aguentasse trabalhando, sabe, 10 horas por dia, pegando o trem lotado 2 horas, queria ver se esse povo ia aguentar, mano. Tinha que fazer, que nem uma vez a Rita Lee falou, mano, a eleição tinha que ser que nem um Big Brother, tá ligado? Colocar os políticos numa casa e, ó, vocês vão viver o que a população vive, mano. Pegar trem lotado, pegar no pesado, trabalhar 10 horas por dia... Quem vencer a prova, vence as eleições, cara. Tinha que ser uma coisa assim, porque esses caras não conhecem a realidade do povo, mano. Tá distante e aplicam políticas perversas, cara. Só é isso, a fala dele, temos que dar dinheiro pros ricos, resume tudo. É isso.
E o que eu vejo, Sandro, é quando a gente fala nessa questão de previdência social e desigualdade financeira, desigualdade social. A previdência social, ela já nasceu errada, né? A gente vê que a previdência social ela já tem um formato incorreto, que é eu, jovem, trabalho para pagar quem parou de trabalhar. E a pessoa que está lá parada, né, o idoso que está lá parado, ele contribui muito pouco para a sociedade. Então, qual que era o ideal? Ou a gente criar uma previdência...
Só um comentário. A previdência ela não nasceu errada. Isso a gente precisa tomar cuidado. A previdência, olha só, ela é tripartite. Isso é importante a população entender. O que é tripartite? Você tem a parte que é a contribuição do trabalhador, como você deu exemplo. Nós trabalhamos, sei lá, antes a gente trabalhava 35 anos para se aposentar por tempo de trabalho, né? Agora aumentou, 35 anos, está mais que 35, né? Você tem a empresa também entra com uma parte, então tem uma parte nossa, tem uma parte da empresa e tem uma parte que é do Estado, Cleiton. Quando foi pensada a Previdência, o Estado tem que entrar também. O problema é o seguinte, Cleiton, quem paga esse sistema? É o trabalhador. Muitas empresas... Então, só terminar o raciocínio. Muitas empresas sonegam e depois faz acordo com o governo perdoa as dívidas, o Temer perdoou, o Bolsonaro perdoou, entendeu? E o Estado não quer entrar com a parte, o Estado tem que entrar também. É tripartite, são três. Então, assim, o Estado não quer entrar, os empresários, muitos empresários sonegam e depois vão negociar com o governo, e quem paga é o trabalhador. Óbvio que assim não vai se sustentar, Cleiton. Óbvio que vai ser deficitário, porque só o trabalhador entra, tá? Tem uma tese da Denise, não lembro o sobrenome dela, economista, defendeu na UFRJ recentemente uma tese mostrando isso, cara. A farsa da reforma da Previdência, mostrando como o sistema previdenciário é o contrário. Ele seria superavitário. Se ele funcionasse, né? Se não tivesse sonegação, se não, o Estado tem que entrar com a parte dele. É o contrário, entendeu? Então, não nasceu errado. Errado é essa ideologia que tentam botar na cabeça do povo. Isso é errado para atender interesse. Por quê? Eles querem atender os bancos. Eles querem que as pessoas façam a previdência privada, cara. É isso, eles querem dizer, ó, a previdência pública não funciona, eles querem quebrar a previdência pública para todo mundo correr para os bancos, para correr para o Itaú, para correr para o Bradesco, fazer a previdência privada, entendeu? É isso, esse é o jogo. Então, não podemos cair nessa fase.
Criaram esses movimentos porque assim, a maior carga ficou em cima do trabalhador. E por mais que a empresa pague uma parte, algumas empresas paguem, como você mesmo disse, o Estado ainda rouba dinheiro da gente em outros momentos. Então eu estou pagando duas vezes uma previdência que não volta nem um terço para mim. Então se eu comecei a investir. Recentemente eu comecei a investir, né, guardar meu dinheiro. E aí o que que acontece? Eu empresto dinheiro da empresa e a empresa me devolve em dividendos ou aquela ação valoriza, né? A empresa fica bem vista no mercado e eu posso vender aquelas ações por um valor maior do que eu comprei. E aí eu tenho lucro. O que o governo faz? Ele pega o meu dinheiro, ele empresta para outras pessoas, cobra juros sobre aquele valor, ele não devolve aquele dinheiro para mim. E quando eu vou pedir pro governo, falar assim, ó, cara, eu não consigo mais trabalhar, eu não aguento mais trabalhar, ninguém mais quer me empregar. Aí ele fala assim, não, tá bom, eu vou te dar uma parte muito ínfima do que você me deu, sem juros, sem correção, sem nada, sabe? E aí você fica dependente daquilo para sobreviver, as coisas ficam caras para quem é idoso, porque tem remédio, plano de saúde, comida. E aí você fala, poxa, eu trabalhei a minha vida inteira para viver com 3 mil reais. Eu acho que 3 mil ainda é muito para quem ganha, mas tem aquela poupança social que acho que nem um salário mínimo ganha. Então, eu acho que ou a gente vota um processo de renda básica para as pessoas e como suplemento uma previdência social mais estável, onde a pessoa tenha controle do gasto dela, do dinheiro que ela dá para o governo, coisas do tipo.
Então, Cleiton, mas é importante entender, ó, que na reforma da Previdência feita sob o desgoverno do Bolsonaro, eles não tiraram dos militares, eles não tiraram dos políticos, eles não tiraram do judiciário. Eles tiraram de onde? Do trabalhador. Do trabalhador das empresas privadas ou do trabalhador público, né? De determinadas instâncias. Quer dizer, eles não tiraram desses três segmentos que eu falei. Eles preservaram. Ou a alta patente dos militares, eles atingiram as baixas patentes, mas as altas eles mantiveram, é isso, os privilégios. Os caras recebem, meu, sei lá, 40, 50 mil reais de aposentadoria, sabe? Pensa, mano. E aí um trabalhador, uma trabalhadora que recebe um salário mínimo, ela é o problema da Previdência, mano? Pensa comigo, mano. O judiciário tem juiz que ganha mais de 100 mil reais por mês, mano. Tem juiz que ganha 200 mil, cara. Vai se aposentar com isso. O problema tá na Dona Maria, que ganha um salário mínimo, mano. Pensa comigo, mano. Quando eu falo que é isso, né? A elite desse país, as classes que dominam, não tem projeto de país. Eles vêm com esse discursinho furado. Brasil acima de tudo. É discurso furado, sabe? Furado. Não tem. É porque eles querem continuar governando para manter esses privilégios. Então, assim, é importante a gente se informar. Aqui está aqui, a tese é da Denise Gentil. Ela mostrou por A mais B a crise forjada da Previdência. Ela, como economista, ela provou na tese dela que existe há um superávit operacional, entendeu? E deveria haver superávit, mas não há por essas três condições que eu te falei. Sonegação de muitas empresas, não todas, muitas empresas pagam corretamente, mas o Estado também não quer entrar com a parte dele, entendeu? Então, a gente tem que desvelar essa realidade. A gente não pode achar apenas achismos, entendeu? A gente tem que mostrar, tá na realidade, os agentes estão agindo, é concreto as coisas. Então é isso, os caras fizeram o que fizeram para manter privilégio dos militares, dos juízes e também dos políticos. É isso.
E aí quando você fala isso, Sandro, aí você vê realmente o que acontece com tudo que acontece no Brasil, né? Porque todos os processos políticos e todos os processos sociais, eles são baseados em manter os ricos no poder. E eles sempre dão um jeito de criar uma situação para colapsar o sistema e fazer com que as pessoas se virem umas contra as outras, né? E eles aproveitem desse problema para criar um salvador. E toda vez é a mesma história. A única vez que isso se quebrou foi com o Lula. Porque usaram isso no Collor, usaram isso no Fernando Henrique, usaram isso no Getúlio Vargas, usaram isso até na ditadura. Né? Falaram, não, a gente vai combater o comunismo, existem comunistas, e essa fala retornou para os dias de hoje. Porque falaram, não, a gente precisa de uma ditadura, a gente precisa porque o país está desorganizado, está uma zona. E essas falas são casos mal resolvidos do brasileiro com a sua própria história. A gente não tem uma consciência social que entenda que o Brasil precisa progredir sem agredir, né? E eu vejo isso todo, se você for analisar período por período histórico, sempre tem um processo igual. É sempre a mesma história. É um ataque político, um ataque social, um ataque econômico. Um ataque político, um ataque social, um ataque econômico. E aí a gente fica sempre nessa mesma, nesse mesmo roteiro, passando por anos e anos de falta de progressividade no Brasil. A gente se atrasa muito mais, a gente fica para trás de muita coisa, e a economia mundial está engolindo o Brasil. Porque a gente vive do agronegócio, a gente não produz nada além do agronegócio. O agronegócio deveria ser o lucro do Brasil, né? Se a gente fosse um país evoluído tecnologicamente, porque a gente produz energia limpa, a gente produz condimentos, a gente poderia produzir tecnologia, e não faz isso. Né? A gente não desenvolve isso aqui dentro. A gente importa tudo, E devolve o nosso melhor, o que seria nosso lucro, na minha visão, para os países de fora. E fica sem nada, que fica devendo para todo mundo.
A questão, Cleiton, é que a inserção do Brasil no capitalismo mundial, né? Isso decorre de decisões políticas, sobretudo as decisões dessas elites que aí estão, né? Que no passado tiveram outro papel, tiveram outras formas, hoje são essas elites que aí estão comandando o país, né? Essas classes que dominam aí, como eu já falei, os banqueiros, os industriais, os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários, enfim, entre outros, né? As mineradoras. Você tem uma ideia, há tempos atrás, de desenvolvimentismo, né? Que agora foi sobreposta, principalmente, e mesmo na década de 90, e voltou, né? Por essas políticas neoliberais aí de austeridade, né, de privatizações de instituições do Estado, como se isso fosse resolver alguma coisa. Né? O fato é que, pegando a pandemia, voltando ao tema da pandemia, porque eu acho que ela é muito didática, como diz o Boaventura Santos, né, português, que ele tem um texto bem legal, posso te mandar depois, que é a pedagogia do vírus, né, da pandemia, né? O que ele vai mostrar, né? Que é bem interessante para a gente, né? Que está sendo debatido e todo mundo sacou isso, né? Como a pandemia, sobretudo no Brasil, ela mostrou, assim, está explícito para todo mundo todas as desigualdades, todas, mano, assim, a maior parte das desigualdades. O racismo, a questão das desigualdades sociais, a questão da pobreza, o alto desemprego, etc. Quer dizer, ela só potencializou o que já existia na sociedade, né? Ela aprofundou essas crises, né? É o que o Paulo Arendt chamou de tempestade perfeita, né? A junção da crise econômica, a crise política, a crise social, que decorre dessas duas primeiras, e a crise de saúde, né? A crise da pandemia. E aí, só um dado aqui de São Paulo que eu acho que é importante, num texto que eu publiquei aí no Le Monde Diplomatique, né, falando dos impactos da pandemia nas periferias. Então, só para você ter uma ideia, né, maior parte da população negra vive nas periferias, né, nos distritos da periferia. Isso vários dados já mostram, né? O Jardim Ângela é o primeiro distrito com maior concentração de população negra, mais de 60%, é seguido aí pelo Grajaú, e Parelheiros, os três primeiros na Zona Sul, né? Na Zona Leste, o quarto é Lajeado, o quinto Cidade Tiradentes, né? E o sexto é o Itaim Paulista, aqui no extremo leste também, né? Aí, olha que interessante, né? É nessas extremas periferias que está a população de baixa renda, com os trabalhos mais precarizados. São os entregadores de aplicativos que fizeram protesto hoje, ontem, né? Hoje também fizeram protesto na Câmara Municipal de São Paulo, exigindo o básico, cara, né? Direitos às férias, licença à saúde, se pegar uma Covid, sabe?
Sabe? Oi?
Você tá ouvindo?
Oi, tô aqui.
Tá. E aí, são as trabalhadoras domésticas, muitas não foram sequer liberadas pelos patrões e patroas. Só um dado interessante, as duas primeiras mortes por Covid no Brasil, a primeira foi um porteiro aposentado, e a segunda foi uma mulher trabalhadora negra no Rio de Janeiro, né? O porteiro aqui de São Paulo e a mulher negra no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, os patrões não liberaram a mulher. Eles tinham acabado de chegar de viagem da Europa, eles contraíram a Covid, né? Os dois, né? O patrão e a patroa. Passou para a empregada, porque eles não liberaram, porque eles não admitiam pagar o salário da funcionária para ela ficar em casa. Ela pegou a Covid, ela morreu e eles estão vivos. Porque eles tinham, né, condições para se safar. Ela não tinha, entendeu? Esse é só para destacar, né? E aí, outras desigualdades, né? A questão da moradia, né? Quando a gente fala que uma coisa é a classe média e a elite, né? Outra coisa é a população da periferia, sobretudo que vive nas favelas, né? A maior parte das favelas estão nas periferias, nos assentamentos precários. E aí você tem casas autoconstruídas, casas com famílias numerosas, que é isso, né? Família grande, o irmão, a irmã, o tio, a tia, né? Enfim, morando na mesma habitação. Só para você ter uma ideia, Cleiton, na periferia da Zona Leste, entre 35% e 40% das moradias tem mais de duas pessoas por quarto. Tem moradia que tem quatro pessoas por quarto, né? Se uma dessas pessoas pega a Covid, como ela faz isolamento social? Não faz, certo? Só para você ter uma ideia, no Itaim Bibi, que é uma região nobre da cidade, apenas 2% das moradias tem duas pessoas no quarto. Então, ó, a desigualdade ela se materializa na cidade. É uma desigualdade urbana, que é uma desigualdade de classe, é uma desigualdade étnico-racial e é uma desigualdade socioespacial, que a cidade ela está segregada entre, né, os pobres, a classe média e os ricos, entendeu?
Mesmo, por exemplo... São Paulo, né? E a gente só tá falando de São Paulo, que é uma megalópole. Imagina isso no Amazonas, em Rondônia, em Roraima, sabe? Nas norte e nordeste do Brasil.
Nas desigualdades elas se dão de outra forma, né? Aqui a gente consegue perceber, porque os pobres estão mais distantes dos ricos, por exemplo, né? Exceto Paraisópolis, que é uma comunidade, né? Uma favela, né? Hoje já é um bairro urbanizado que está no coração do entorno rico, lá no Morumbi, na Vila Andrade. E lá tem uma foto famosa, né? Do Tuca Vieira, né? De, acho que 2004, que ele tira a favela de um lado e um prédio de alto padrão do lado, assim, né? Cercado, todo murado. E nesse prédio você tem uma piscina por andar. Pensa, Cleiton. Na favela, as pessoas morando em habitações pequenas, né? Autoconstruídas, inacabadas, né? Com os tijolos à vista. E lá, do lado, você tem um prédio com uma piscina por andar, cara. Pensa. Isso é a segregação socioespacial. Eles estão no mesmo território, separado pelas condições de classe, né? Pela condição de renda, pela posição social, etc., entendeu? Então, é isso, né? Essa é a sociedade que foi produzida e é essa sociedade que a gente precisa transformar, entendeu? Diminuir as desigualdades, acabar com os privilégios. A gente precisa socializar a riqueza. A riqueza ela está concentrada em poucas mãos. A gente precisa distribuir essa riqueza. Está concentrada em poucas mãos, entendeu? E continua essa mesma lógica. As pessoas querendo acumular, concentrar, quando a grande maioria sequer tem acesso ao básico. A moradia digna, a emprego digno, né? A moradia adequada, enfim, a educação, a saúde, por aí vai, né? Então, os problemas são muitos, né? E que a pandemia ela só potencializou, entendeu?
É, a pandemia ela abriu a ferida e rasgou, né? Porque a gente estava com isso exposto há muito tempo. Mas, ô Sandro, para a gente finalizar aqui, cara, é sempre muito bom conversar com você, porque ó, a gente está aqui há uma hora conversando e o papo ele vai se desenvolvendo, é muito gostoso. Mas se hoje você pudesse falar assim, olha, hoje eu posso resetar o Brasil, hoje eu posso começar do zero, quais seriam as primeiras coisas que você faria?
É que não é uma escolha individual, né, Cleiton? Mas eu entendo a sua pergunta, né? Voltando, quando eu falei que as pessoas votam em pessoas e não em programas, em projetos políticos, né? Ou programas políticos, né? Porque nem sempre se tem projeto. Mas se é para começar, recomeçar o país, né? Eu prefiro a ideia da transformação, porque eu atuo na contradição, Cleiton. A gente vive... A sociedade ela é carregada de contradições sociais, né? E contradições que ela não pode resolver. Você falou do comunismo, por exemplo, o fantasma do comunismo que volta, né, no discurso desse atual desgoverno, como se os comunistas estão aí, né? Como se, nossa, se o movimento comunista tivesse tão organizado assim, né? Como eles pensam.
Tivesse quartel-general com tanque, né?
Quem dera tivesse, mas não tá, né? E aí... E é importante dizer, né, que esses caras são tão, no meu ponto de vista, tão ignorantes, tão desconhecedores da história, né, e querem contar a história a partir do seu ponto de vista, que é um ponto de vista cego, cheio de pontos cegos, né, que não consegue apreender, né, as contradições da realidade social. O comunismo ou o socialismo é o irmão gêmeo do capitalismo, cara. Eles nasceram juntos, é o irmão siamês. Podemos dizer assim, né? Qual que é a principal contradição do sistema capitalista? Produção social da riqueza e, em contrapartida, o que que acontece? Apropriação privada dessa riqueza. Essa é a contradição central do capitalismo. Ele é um modo de produção de todo um sistema econômico, político e social para gerar acumulação, valorização do capital, valorização do valor. O que é o valor, né? O que é o capital? Capital nada mais é do que uma relação social em que o valor, que é trabalho passado, né, trabalho morto, trabalho realizado, se apropria e explora o trabalho vivo, certo? Quem é o trabalho vivo? Os trabalhadores. Só o trabalho produz valor, só o trabalho produz a riqueza. Então, o que acontece? O capital, ele suga valor... suga mais valor o tempo todo, esse trabalho excedente dos trabalhadores, porque ele precisa se acumular, ele precisa crescer. E a figura que representa o capital é o capitalista. Só que o capitalista é uma personificação do capital, que é uma relação social. Ele só existe em relação. Para existir capital, tem que ter trabalho, entendeu? Não existe capital sem trabalho. Dinheiro não produz dinheiro. O que produz valor é trabalho. Só trabalho produz valor. Então, nessa relação, que é uma relação contraditória, dialética, né? De avessos, né? De contrários, nessa relação, o que nós temos? Produção social da riqueza, porque só é possível produzir riqueza socialmente, com um trabalho cooperado, com a divisão social do trabalho, etc. E a apropriação privada dessa riqueza, garantida pelo quê? Pela propriedade dos meios de produção. Então, perceba, Cleiton, esse é o capitalismo, essa é a base do capitalismo. Só que o capitalismo, pela produção social, ele cria o socialismo. O socialismo é o quê? A socialização da riqueza. Já que a produção é social, o que nós queremos? Socializar a riqueza, distribuir a riqueza. E não concentrar a riqueza, como é que o capitalismo faz. Em todo mundo, não só no Brasil. Cada ano que passa, você vê lá, a riqueza está mais concentrada. E a pobreza, do outro lado, no oposto dessa relação, ela aumenta em todos os lugares. Nos Estados Unidos, no Brasil, em África, em qualquer lugar do mundo, entendeu? Essa é uma relação que precisa ser superada. Então, se é para recomeçar o país, é começar pela socialização da riqueza. E como é que a gente faz isso? Por meio de uma revolução social. Não tem outro caminho. É uma revolução social, porque você precisa tomar o poder. Tomar o poder para fazer um outro processo político, social e econômico, entendeu? Como a gente não está no poder, né, então a gente não decide. Porque quem está no poder é que decide. Quem tá decidindo é quem é privilegiado, quem quer continuar concentrando a riqueza, acumulando, né, fazendo a sua fortuna crescer, entendeu? Enquanto a maior parte da população sequer tem acesso à saúde básica, né? Tá morrendo de Covid, entendeu? Os pobres que estão morrendo de Covid. A maioria que tá morrendo é pobre. E os dados eu tenho, né? Em torno de 65% das mortes são trabalhadores pobres que recebem até 3 salários mínimos. 65% das mortes em São Paulo, entendeu? São os pobres que estão morrendo. Essa é a
realidade. Quase 40 mil pessoas, né?
É isso. 65% das mortes são trabalhadores de até 3 salários mínimos, que recebem até 3 salários mínimos. É isso, né? Então, a gente precisa se reinventar, precisa transformar, precisa... Mas para isso é preciso haver um movimento, né? Então, por que que esses que estão aí no poder têm medo do comunismo? Como diria aí Karl Marx, foi brilhante quando escreveu o Manifesto Comunista, que ele começa, o espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo, um espectro como fantasma, esse fantasma assombra os capitalistas até hoje, né? Por quê? Porque é o irmão siamês do capitalismo, nasceu junto, os dois nasceram juntos. O comunismo, ele só é possível porque foi possível o capitalismo. O capitalismo cria o comunismo também. Eles nasceram juntos, são irmãos siameses, entendeu? Então, a grande questão é essa. O medo dessa elite é perder o seu privilégio, é perder a sua riqueza, é perder os seus patrimônios, entendeu? Que deveria estar socializado para toda a sociedade. Essa que é a verdade, né? Então, essa que é a realidade histórica que deveria acontecer em todos os lugares, né? Mas, enfim, é isso, né? E esse é um movimento que só vai acontecer quando as pessoas, né, perceberem essa necessidade, a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas que eu falo são os trabalhadores e pobres, né? Que é a maioria da sociedade, né? Produz a riqueza e não se apropria dessa riqueza, né? Porque produz para o outro, né? A riqueza é produzida para outrem, né? Então, é isso.
Exatamente. Então, eu fico por aqui, Sandro. Eu acho que esse papo foi sensacional. Eu estava numa expectativa muito grande de conversar com você. E me preparei para esse momento, porque eu sabia que eu tinha que fazer perguntas que extraíssem de você o que eu sei que você faz de melhor, que é falar sobre a sociedade, os momentos sociais e esses movimentos econômicos, sociais também, que são muito bem falados por você. Eu aprendi muito com você, então isso me trouxe muita bagagem, né? E eu queria agradecer muito por esse bate-papo aqui, viu, Sandro?
Bom, Cleito, agradeço o convite, a gente fala bastante, né? Mas, como diria um amigo meu, fala quem tem o que falar, né? E é isso também, né? A gente estudou bastante, como eu falei, estou terminando o doutorado, né? Então, a gente estuda, a gente se dedica, porque é isso, né? A gente precisa conhecer para transformar, né? Então, é necessário conhecer a realidade social para a gente transformar essa realidade social. Mas só que essa transformação, ela é coletiva, né? Ela não é individual. Ela é também pessoal, é uma busca individual, mas é dentro de um movimento maior, coletivo, né? Com mais pessoas juntas, buscando essa mudança. Só assim que as coisas podem acontecer, né? E aí a gente defende, você sabe que eu andei viajando muito, eu viajei para o México, para Cuba, para o Chile, para a Argentina, enfim, justamente para conhecer outras experiências, né? Ampliar, né, nosso conhecimento da realidade latino-americana, conhecer outras experiências, justamente para poder transformar, né? E aqui também no Brasil, viajei bastante também pelo Brasil, né? De norte a sul, então é isso, né? É isso que a gente faz, né? Conhecer para transformar, e transformando a gente vai conhecendo também, né? Esse é o movimento. É isso, exatamente. Agradeço o convite aí, viu?
Então, eu vou finalizando por aqui. Muito obrigado para você que escutou até aqui. O episódio ficou enorme, mas eu acredito que a grande parte dele vai ser de muito aproveitamento para você que ouviu até aqui. E muito obrigado, de verdade, a você que chegou até aqui nesse momento. E eu queria deixar uma mensagem para você, que é trabalhador, que tá passando por um momento difícil, que é uma coisa que eu aprendi muito cedo. Trabalhadores univos.
Ótimo, é isso mesmo. Trabalhadores univos, hein?
E a gente fica por aqui. Um grande abraço.
Valeu, um grande Sandrão. Abraço. Obrigado, gente. Valeu por nos escutar aí. Forte abraço.